mais uma razão para fazermos a 14 no Algarve, porque senão pode coincidir as coisas. E nós devemos cumprir o nosso calendário de trabalho. Julho é 7.
Não, Bragança estava 11 e 12 de julho.
7.
Mês 7. Julho. E nesses dias estão agendadas as jornadas parlamentares. Portanto, Bragança vai ter que ser alterada.
Não, esta data vai ser alterada. É antecipar. Por isso é que temos de fazer esta a 14, então. Já não dá. Porque, ó...
Não, posso
explicar, porque
isto
está dentro,
é que julho
entrará-se morrer. Mas é, não há mal ao ser deputado, claro, Carneiro, mas eu acho que a visita deve ser feita nas condições mais desfavoráveis, que é para testar.
Favoráveis
é
em dezembro.
Podia ser na semana a seguir. Os trabalhos acabam oficialmente a 23, como acabei de dizer.
Sr. Presidente, os trabalhos oficialmente, segundo consta, terminarão a 23 de julho. Portanto, poderia-se, eventualmente...
Segundo a informação que eu tenho, e amanhã vai ser clarificado na reunião de presidentes, a última, a terceira semana é de semana em que se vem cá e há aquelas votações todas seguidas, que é um dia todo. Acho que é no dia 22. É o dia das votações todas. Portanto, não se... Portanto, fazer uma visita na última semana é um bocado complicado. Porquê? Não, a gente não faz como ao governo, a gente promete e faz. Bem, senhores deputados, vamos então manter a nossa visita ao Algarve para 14. Vamos manter para 14, continuando com aquela mesma metodologia, no domingo à noite, reunião de trabalho com a RS Algarve. Tem sido muito frutuoso e muito útil. Sr. Deputado Antoneta Guerreiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou fazer para a próxima reunião, e se calhar entrego-lhe ainda o final do dia, de hoje ou amanhã, ao Sr. Presidente, uma ou duas propostas de roteiro. Em função um bocadinho, se calhar, do alojamento, do que é que pretendemos fazer. A nossa proposta foi visitarmos unidades em Portimão e em Faro. É preciso saber se começamos por Faro ou por Portimão e onde é que queremos ficar alojados e o que é que queremos, como é que nos queremos organizar. Eu depois faço uma proposta e eu depois envio ao Sr. Presidente.
Para depois, ou ainda esta semana, na amanhã, ao fim do dia, via com os vice-presidentes. E na sexta-feira haveria com os grupos parlamentares e fechávamos esta semana o assunto. Muito bem? Bem. Penso... informações que os senhores deputados tenham. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas informar, já tive a oportunidade de o fazer informalmente junto a Vossa Excelência, mas dizer à Comissão, dar conhecimento que ontem, a pedido do Sr. Presidente, recebi uma delegação dos senhores deputados brasileiros da Comissão dos Assuntos da Família e da Solidariedade Social, que no caso engloba também as matérias da saúde, que estão numa visita à Europa para conhecerem diversos modelos de tratamento, de abordagem das questões das toxicodependências, das drogas e dos drogados, na terminologia deles. Tive o cuidado de dizer que estava em representação de todos os grupos parlamentares, não é? E dar-lhes apenas informações no que diz respeito à legislação em vigor e aos modelos de funcionamento, tentando não emitir qualquer juízo de valor relativamente às políticas. Era um grupo de 14 deputados, muito curiosos, que colocaram muitas questões, às quais eu tentei responder, respondi o melhor que sabia. Estabeleci com eles o compromisso de, e a pedido deles, fazermos uma recolha da legislação principal que temos relacionada com essa matéria, para que depois o Sr. Presidente remeta ao Presidente, ao seu homólogo brasileiro, a informação que tínhamos. Os senhores deputados já tinham estado no Instituto da Droga e da Toxicodependência, já tinham estado no Observatório, na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência, portanto os aspectos mais operacionais já os conheciam e, portanto, nós tratamos mais da parte legislativa, como é normal nesta casa, não é? Portanto, foi uma tarefa que cumpri com gosto a pedido do Sr. Presidente.
algum dos seus deputados tem alguma informação a prestar?
Eu tenho aqui ainda mais uma informação que depois vou distribuir aos dois vice-presidentes para... Em tempos foi apresentado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que ele nos entregou em reunião de presidentes, um documento com sugestões da Associação de Jornalistas Parlamentares sobre as condições de trabalho, que fazem sugestões muito interessantes e também tem a ver com o seu trabalho nas comissões e, portanto, eu vou distribuir aos seus vice-presidentes. Agora depois deem uma vista de olhos e se nós se virem algum contributo que nós possamos dar que venha ao encontro destas sugestões, que possa melhorar as condições de trabalho, pois reuniremos e enviaremos depois ao Sr. Presidente da Assembleia. E agora passaríamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, doutora Rosa, que é o ponto 1 já está, informações, segundo. Agora temos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo a inclusão da vacina contra a gripe sazonal no Programa Nacional de Vacinação. Primeira questão, o Bloco de Esquerda é para promover hoje aqui a discussão. É assim, Sr. Deputado João Semedo. Portanto, está aberta. Faz favor, Sr. Deputado, a apresentação.
Sr. Presidente, posso?
Não. Sim?
Vai ser votado este projeto aqui hoje ou é
votado? Não. Não é votado.
Não é votado. Muito obrigado.
Será feita cá a discussão e depois penso que depois vai ao plenário. Sr. Deputado João Semedo.
Bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Só rapidamente dizer o seguinte. Como sabem, a gripe é uma infecção vírica benigna, mas, em alguns casos, nomeadamente nos doentes crónicos e nas pessoas que têm mais de 65 anos, a gripe acaba por ser uma das principais doenças em número de internamentos e, portanto, agravando a morbilidade e também a mortalidade. Nos únicos estudos disponíveis em Portugal, entre 2000 e 2004, houve cerca de 160 mil internamentos decorrentes da gripe e das suas complicações, nomeadamente pneumonias e outras infecções respiratórias, dos quais cerca de 10% morreram. Há uma relação direta entre estes números e a taxa de vacinação, de cobertura da vacinação. A Organização Mundial de Saúde recomenda para 2010 uma taxa de vacinação na ordem dos 75% dos grupos de risco. Há outros grupos de risco, mas concentremos fundamentalmente nos idosos com mais de 65 anos e nos doentes crónicos. Em Portugal, essa taxa anda na ordem dos 53%. Do nosso ponto de vista, nós consideramos que uma das razões para que essa taxa de cobertura da vacinação não seja, enfim, mais próxima dos valores internacionalmente recomendados é porque a vacina é paga. Portanto, há uma parte que é custeada pelo utente. Ora, os custos que resultam destes internamentos, eu já não estou a falar dos custos que decorrem da morte das pessoas, isso é uma outra avaliação, mas os custos que decorrem do internamento e do tratamento são relativamente elevados por ano. O GDH da gripe e das infecções decorrentes da gripe está calculado em 3.100 euros a 4.200, de acordo com haver ou não haver complicações. Há cerca de 30 mil internamentos por este GDH por ano. Portanto, as contas que nós fazemos é que o custo deste internamento anda na ordem dos 10,5 milhões de euros por ano. Se nós vacinássemos 10,5 milhões de euros por ano, se nós vacinássemos os 75% de cidadãos que estão abrangidos nos chamados grupos de risco, nós teríamos um custo acrescido de 3,6 milhões de euros. Ou seja, e isto não é assim na vida real, temos que reconhecer isso, mas se assim fosse, exatamente assim, a generalização da vacina teria como efeito uma poupança para a despesa pública em cerca de 7 milhões de euros. E, portanto, nós consideramos que, por razões de saúde pública e por razões de despesa pública, a gratuitidade da vacina apenas para os grupos de risco seria altamente vantajosa. Eu depois vou distribuir aos senhores deputados e pedi aos serviços da Comissão que me ajudassem nisso, mas podemos fazer isto de outra forma. Dois documentos de estudos da OMS, um sobre a situação da gratuitidade da vacina noutros países da União Europeia. Posso-vos dizer que a esmagadora maioria dos países da União Europeia, sobretudo aqueles que são mais de referência, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, a vacina para a gripe nos grupos de risco é gratuita. E também uma relação, um estudo que relaciona diretamente a taxa de cobertura com a gratuitidade. Eu vou pedir aqui à senhora deputada se pudéssemos fazer como nas reuniões de estudantes. Muito obrigado. E, portanto, nós achamos que este projeto de resolução tem todo o cabimento e, no entanto, não queria deixar de dizer duas coisas que me parecem importantes. Uma é a seguinte. Um é um comentário a umas declarações que eu não sei se a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos fez ou não fez, mas, enfim, admito, como estão entre aspas, que as tenha feito e que foram reproduzidas ontem pelo Diário de Notícias. E, no fundo, o meu comentário é um apelo a que nós tenhamos uma discussão relativamente elevada em termos políticos. Ou seja, nós não podemos aceitar que aquilo que é feito pelo governo é popular porque serve o povo. Aquilo que é feito pela oposição é populista porque serve-se do povo. Eu acho que isto não pode ser assim. O Bloco de Esquerda já muitas vezes disse nesta Assembleia da República que estamos em desacordo que se apresentem projetos de leis sobre vacinas. Não achamos que seja a melhor solução. Mas um projeto de resolução é uma recomendação e esse é o papel da Assembleia. A segunda questão é esta. Nós, de facto, fizemos um projeto de resolução que recomenda esta decisão. Mas estamos disponíveis para alterar a designação do projeto de resolução e dizer, recomendo ao Governo o estudo desta medida. Porque consideramos que, apesar de tudo, cada país tem uma identidade própria, uma realidade própria, e, portanto, há algumas coisas que podem ser adaptadas. Agora, estamos muito convencidos que esta decisão está mais do que estudada. Como sabem, isto é uma discussão recorrente na Direção-Geral de Saúde. Mas, enfim, eu admito que se justifique atualizar esses estudos e, portanto, admito que o projeto de resolução não seja para recomendar ao Governo a inclusão da vacina, mas sim para recomendar ao Governo o estudo da inclusão da vacina, o que é diferente, embora com algum significado. E, portanto, julgo que disse o essencial. Não repeti aquilo que está escrito no projeto de resolução porque me parecia que era fastidioso. E termino dizendo que, do nosso ponto de vista, se esta decisão fosse tomada, isso era bom para a saúde das contas públicas e para a saúde dos portugueses, nomeadamente dos que estão atingidos pelos grupos de risco.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Sr. Deputada Clara Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Semedo, de facto, não estou a ensinar o Padre Nosso ao cura, mas tudo o que é vacina é evidente que é para prevenir que situações que são de custo elevado aconteçam. Portanto, isso é o resultado de qualquer vacinação. E, portanto, olhando assim de repente, era muito bom que houvesse a cobertura gratuita de todas as vacinas. A primeira coisa que gostaria de dizer é que, relativamente à inclusão de vacinas no Plano Nacional de Vacinação, se o doutor sabe melhor que eu, que de facto estudos epidemiológicos têm que ser feitos para incluir as vacinas no Plano Nacional de Vacinação. E esses estudos epidemiológicos, que nós sabemos que foram feitos de uma forma aprofundadíssima, quando se meteu o sarampo, por exemplo, porque não se sabia com que idade é que se punha o sarampo, vamos pôr a um ano, vamos pôr aos 12 meses, vamos pôr aos 8, havia países na Europa que tinham aos 12, outros tinham aos 8, para ver como é que a vacina tem uma taxa de eficácia grande que é que se pretende atingir. Também depois é preciso calcular qual é a taxa de vacinação para impedir que a cadeia epidemiológica se propague a partir de uma determinada taxa, mesmo que haja um hiato de vacinação de pessoas não vacinadas, a cadeia não se propaga. Portanto, há uma série de estudos epidemiológicos que, se o Sr. Deputado, se o Bloco de Esquerda recomendar ao Governo que proceda ao estudo para a inclusão da vacina, o PSD está de acordo, até porque, como o Sr. Deputado sabe também melhor que eu, a vacina da gripe é uma vacina, o vírus da gripe é um vírus mutante, não é? E nós podemos assistir a uma gripe sazonal, que como este ano a gripe A o fez, foi atingir os grupos etários mais novos quando a gripe o que atinge normalmente aos grupos etários mais velhos. Portanto, a gente nunca sabe se vamos assistir a um mutante que vai mudar epidemiologicamente a faixa etária onde o vírus incide. E, portanto, de facto, é preciso um estudo aturado. E se o Sr. Deputado entender e o Bloco de Esquerda recomendar ao Governo esse estudo, nós achamos muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos de analisar aqui duas questões que estão presentes com a apresentação deste projeto de resolução. Em primeiro lugar, as considerações que aqui são feitas, se me permite, Sr. Deputado, as considerações que aqui são feitas pelo Bloco de Esquerda relativamente à caracterização desta problemática são dados mais ou menos objetivos e inquestionáveis. Todos nós sabemos que a adoção destas políticas de vacinação que levam à prevenção de alguns problemas e que, do ponto de vista até da gestão financeira, não é, do sistema, que trazem ganhos, uma vez que os custos dos internamentos e dos tratamentos dos pacientes são superiores ao custo da vacina. E quanto a isso, nós estamos de acordo. O que está aqui em causa, e quando a senhora coordenadora, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, disse, apesar de eu não ter lido, mas sei que foi publicada essa expressão, que era uma medida populista, é no sentido de, esta sessão legislativa já não é a primeira vez que analisamos projetos que solicitam ou que recomendam ou que propõem a inclusão de determinadas vacinas. E o que está aqui em causa é uma questão de metodologia. Ou esta Comissão entende que uma das suas funções é de analisar as vacinas que devem ser incluídas ou não num Plano Nacional de Vacinação e ignoramos a existência de uma Comissão especializada para a vacinação, e então até se pode propor a extinção da Comissão porque nós nos substituímos a elas, porque consideramos que temos competências e capacidades para isso, e até pode ser uma forma de combater o déficit, é acabar com aquela Comissão, porque a Comissão de Saúde faz os estudos, que tem os dados epidemiológicos, tem os conhecimentos, e portanto nós é que vamos aqui analisando caso a caso qual é aquela que vamos incluindo. Eu confesso que estou aqui a fazer o esforço de me lembrar qual foi a que nós já discutimos em plenário esta sessão legislativa, a pneumocócica, e em que se colocou exatamente a mesma questão. Neste momento, o Sr. Deputado João Semedo fez inteligentemente aqui um reparo, que é de substituir a inclusão pelo estudo, porque compreendeu seguramente que não faz muito sentido, e como médico mais ainda sabe, que não faz muito sentido que os deputados estejam a apresentar propostas que substituem às pessoas mais especializadas que nós temos em Portugal a estudar isto. É claro que mitigou o efeito que traz estas propostas. Mesmo assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende é que nós, a seguir, podemos, qualquer um dos grupos parlamentares pode entender que também se deve estudar a situação relativa a outra vacina, o que significa que parece que uma comissão que existe que não sabe o que há de estudar, que temos de ser nós a dizer-lhe, olha, agora estudem este e depois vão estudar aquele, porque os deputados entendem que esta é a prioridade. Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, e sem pôr em causa o mérito, a necessidade de análise desta situação, o que não faz sentido é que nós, enquanto poder legislativo, estejamos a ter este tipo de comportamento, dizer agora estuda-se isto, depois estuda-se o outro, as prioridades são estas, são aquelas, ou passamos um atestado de total de reconhecimento assumimos uma incompetência total da Comissão para definir as suas prioridades e as prioridades para o país do estudo das vacinas. E temos de o assumir, dizer, porque consideramos que o trabalho que está a ser realizado pela Comissão de Vacinação não corresponde às necessidades nacionais, esta Comissão vai sugerir que se estude agora o A e depois o B. Como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que esta não é a metodologia mais correta, apesar de concordar com todos os considerantes do ponto de vista de saúde pública que estão vertidos no presente projeto de resolução, e só por isso, deixando bem claro que não estamos contra a necessidade de se avançar para o equacionamento da inclusão e dos estudos da inclusão desta vacina, nós não subscreveremos este projeto de resolução e estaremos contra o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Antes mesmo de começar, agradecer, e a alegria que foi para mim ter-vos a todos em Coimbra, foi um prazer imenso, como calculam. E acho que corre um bocadinho nesta nossa amiga Comissão de Saúde, que eu sou contra o Hospital da Universidade de Coimbra. Eu devo tudo o que sou ao Hospital da Universidade de Coimbra. Portanto, foi lá que fiz a minha formação e tenho por aquele hospital um carinho e uma ternura muito grande. E quando me despedi do Presidente do Conselho de Administração, disse isso mesmo. Quer dizer, o facto de não concordar com a forma como está a ser gerido, o descontentamento generalizado dos trabalhadores daquele hospital, não tem nada a ver com o que eu gostasse que aquele continuasse a ser um hospital de referência. Portanto, que isto fique bem frisado, porque parece que há a ideia de que eu que realmente tenho alguma coisa contra. Eu tenho contra, enfim, a forma como o hospital está a ser gerido e não mais nada. Portanto, agradecer-lhes a todos, porque me sinto sempre muito feliz de os verem em Coimbra. A questão que eu perguntava ao Sr. Deputado João Semedo era na linha do que foi dito. Obviamente, concordo completamente consigo, esta ideia de que cada vez mais o Governo toma medidas que são efetivas e reais e nós tomamos medidas populistas, haja em vista quando o Dr. Paulo Portas disse que nós estaríamos talvez dispostos a dar o 13º mês e toda a gente, enfim, nos caiu em cima, recordam-se disso, e agora, enfim, vem o Governo dizer que afinal é preciso realmente dar algum dinheiro do nosso, para dar o exemplo, mas na altura foi uma medida absolutamente idiota em todos os jornais, em todas as primeiras páginas. Sra. Deputada Luísa Salgueiro lembra-se disso e recorda-se disso. Eu estou aqui completamente de acordo com o Sr. Deputado João Semedo, porque realmente cada vez mais nos sentimos vilipendiados cada vez que temos uma atitude para nos dizerem que aquilo que se trata. A questão que se põe aqui e que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro pôs, no sentido de sermos nós a substituir a Comissão de Vacinação, eu não sei se, confesso, se não poderá ser essa vontade, essa a nossa função, não é de certeza. Agora, podemos é pedir, se calhar, que haja um maior cuidado nessa Comissão de Vacinação e que, se calhar, não sei sequer a constituição dela, confesso-lhe abertamente, portanto, não sou capaz de responder se valia a pena ou não substituí-la toda para pôr lá em que... Não sou nada dessa pena. Portanto, em resumo, isto para dizer que realmente entendo que nós não temos essa função. Mas como diz o deputado João Semedo, e eu penso que muito bem, e aliás a senhora deputada Clara Carneiro, nós temos a função de propor, de chamar a atenção ao Governo para determinadas questões. E o Governo decidirá em conformidade. E nós estamos aqui para regular e para ver se o vai praticar ou não. Se me pergunta a mim como médico, e eu tenho 61 anos, nunca me vacinei, nem vacinarei contra nenhuma gripe. Pronto, mas isto é uma questão de princípio. Mas o Sr. Deputado João Semedo não põe isso de parte, porque ele também diz que só é vacinado quem quiser. Se nós já temos 51% de vacinados, isto irá aumentar, obviamente, a gratuidade, o facto de ser gratuito. Eu aí não sei, porque eu vejo aqui no documento que o Sr. Deputado João Semedo distribuiu, que vai desde 26€ na Noruega a outros países que vai para 5€, não é? Eu não sei quanto é que isso será, tentei saber, devo-lhe dizer hoje de manhã, mas os meus contactos até ao momento, estava cheio de esperança que fosse uma mensagem dizendo quanto é que está o preço, mas o Sr. Deputado João Semedo depois poderia dar-me essa informação, qual é o preço atual desta vacina. E finalmente, para dizer que se efetivamente estiver de acordo em pedir ao Governo que se debruce sobre esta matéria, eu estou convencido que o nosso grupo parlamentar não verá nenhum inconveniente em apoiar esta medida. Se realmente não isto como obrigatoriedade, porque penso que não deve ser um estudo, deverão ser estudos mais aprofundados que nos levem a isso, mas se for o caso, que da forma que o apresentou, penso que nós estaremos em condições de apoiar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Também em relação a este projeto, referir que consideramos que, obviamente, não devemos nesta matéria ter legislação avulsa ou podermos trabalhar à peça, não haver um enquadramento e uma integração nacional em relação àquilo que é o Plano Nacional de Vacinação e àquilo que deve ser este apoio e aquilo que deve ser garantido às populações. A verdade é que foi colocado pela senhora deputada Luísa Salgueiro, e acho que também não cabe a esta comissão substituir-se àquilo que são as responsabilidades do governo sobre esta matéria, e nós consideramos de facto que o governo tem aqui esta competência, aliás tem todas as equipas técnicas para poder fazer face a esta questão. A verdade é que muitas das vezes não corresponde àquilo que são as necessidades das populações, e daí nós compreendermos não só a proposta e a iniciativa por parte do Bloco de Esquerda, não está em causa, obviamente...
Sr. Deputado, eu pedi algum silêncio, se fazem favor, senão não conseguimos ouvir a deputada Paula Santos.
Não está em causa a boa vontade, não está em causa aquilo que significaria esta medida e a disponibilização desta vacina gratuita, que nós entendemos desta forma, que sendo gratuito, sendo o Estado a assumir e a assegurar todos os cuidados de saúde de que as populações necessitam, naturalmente merece o nosso apoio por esta, ou seja, tudo aquilo que pudermos fazer para melhorar as condições de saúde das populações, naturalmente é um aspecto positivo. Qualquer das formas, entendemos que não deve ser avulso, não deve ser à peça, deve estar integrado, deve haver um planeamento, uma coordenação para estas medidas, mas esta iniciativa do Bloco de Esquerda merece o nosso apoio.
Sr. Deputado Afonso Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não tenho aqui mandato nenhum da Maria Antónia, da Sra. Deputada Maria Antónia, para defender o que ela disse, nem li o que ela disse. Mas ouvi as considerações do meu bicolega e amigo João Semedo e não posso deixar de dizer o seguinte. Nós aqui não somos o cidadão eleitor anónimo, não somos o povo. Nós somos, fazemos parte de um órgão responsável que tem de respeitar também as outras instituições. E ou nós aqui declaramos que a Comissão é incompetente para definir quais são as vacinas que devem fazer parte do calendário do Programa Nacional de Vacinação, ou então não dizemos nada. Porque ou eles são incompetentes por serem incompetentes tecnicamente ou por estarem aliados da realidade, ou então nós não dizemos nada. E penso que fazer uma votação destas aqui e agora, sendo nós uma instituição e não sendo o povo anónimo e ignorante sobre o tema, acho que estamos a ultrapassar as nossas competências, estamos a contribuir para o nosso desprestígio e para o desprestígio da própria Comissão. Eu acho que devemos tomar consciência disso antes de tomar uma decisão desta.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Serpa Oliva, muito rápido.
É para responder ao Sr. Deputado e meu ilustre colega. A questão não está em... Eu penso que não está aí. Está que nós estamos a pedir, não é? À Comissão que se debruce sobre esta matéria. Isto que acho que penso que quer o Sr. Portanto, quer dizer, estamos a lembrar que isto pode ser uma boa solução.
Agora, pronto. Sr. Deputado Sérgio Bolívar, eu tenho aqui uma questão que o Sr. Deputado agora levantou a perguntar ao Deputado João Semedo, porque o texto que eu tenho na frente não corresponde àquilo que eu estou a ouvir discutir.
Mas o Sr. Deputado João Semedo, segundo me parece, já se prontificou a dizer.
Oh, Sr. Deputado Sérgio Bolívar, mas então a mesa tem que ter o texto. Porque aqui o texto que eu tenho na frente diz isto. Recomenda ao Governo a inclusão no Programa Nacional de Vacinação da vacina contra a gripe sazonal e a sua administração anual através do serviço de vacinação dos centros de saúde a todos os indivíduos incluídos no grupo de prioritários que desejem que lhes seja administrada a vacina. Aquilo que ouvi discutir foi que era fazer um estudo. E, portanto, eu, enquanto mesa, pedi ao Sr. Deputado João Semedo se me esclarecia para ele saber o que é que estávamos a discutir, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu admiti na minha intervenção inicial a substituir o objeto do projeto de resolução, mantendo a recomendação, em vez de ser a inclusão, ser o estudo da inclusão. Já manuscrevi aqui essa alteração. Eu só quis dizer que estou de acordo com isso. Aliás, creio que foi até uma... Eu li esta sugestão, julgo que foi a doutora Clara Carneiro, não me recordo agora exatamente, peço desculpa por isso, mas não me recordo. E, portanto, o que eu estou de acordo com isso e depois, no final, ia fazer uma intervenção seguir e, no final dela, iria entregar esta proposta de...
Muito obrigado, deputado. Então, tendo em consideração que estamos aqui a discutir e para votar uma resolução que recomenda o estudo para a inclusão. Para eventual inclusão, não é? Porque, nesse caso, se é um estudo, é para eventual com inclusão. Portanto, é diferente do que... Porque eu estava a ouvir alguns senhores deputados a centrarem a sua discussão no texto, quando, de facto, o texto já é diferente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Faz favor.
Rapidamente, só para dizer, eu acho que não vale a pena estarmos a teorizar sobre as competências e as funções das comissões permanentes, especializadas, aliás, da Assembleia da República. Nós fiscalizamos os atos do Governo, já sabemos isso, mas julgo que, ao longo da vida parlamentar e da história parlamentar, o Parlamento foi também acrescentando a essa competência uma competência natural e que decorre dessa principal competência, que é o ter uma atitude propositiva para corrigir aspectos da política, seja qual for o Governo que esteja em funções. No caso concreto é este, poderia ser outro qualquer. E, portanto, eu acho que não é... A Assembleia da República não exorbita nas suas funções e nas suas competências se, por esta ou aquela razão, entender recomendar ao Governo isto ou aquilo. Não se trata de avaliar, não se trata de avaliar se os organismos responsáveis por isto são competentes ou incompetentes. Sobre isso que, seguramente, nós teremos opiniões diferentes e, nos casos, serão competentes, e, nos casos, serão incompetentes. É assim que é normal em todos os aspectos da vida das sociedades e dos organismos públicos ou até mesmo privados. E, portanto, trata-se de os grupos parlamentares se sentirem à vontade perante a evidência de certas informações, de certos dados e de certos estudos. O panorama na Europa é arrasador relativamente a esta medida e nós não devemos só invocar a Europa quando nos consideramos campeões do crescimento económico, devemos invocar a Europa também noutros aspectos, mas é arrasador o panorama na Europa. E, por outro lado, julgo que há demasiada evidência, quer no domínio da saúde pública, quer no domínio das contas públicas, e no impacto que esta decisão poderia ter na própria saúde pública, na próprias contas públicas, para um grupo parlamentar, no caso foi o Bloco de Esquerda, noutras circunstâncias tem sido outro grupo, recomendar ao Governo que estude esta medida. Porque também estou convencido, e eu sei isso por razões profissionais, esta é uma discussão recorrente, que nunca se decidiu porque não houve vontade política para decidir, nem num sentido nem noutro. Portanto, é uma coisa que está em banho-maria há muitos anos. Talvez a Assembleia da República possa ter um papel positivo para que essa discussão termine uma vez por todas e se incline para um ou outro lado. A segunda questão, o problema da gratuidade, e chama-se a atenção para isso no projeto de resolução, o problema da gratuidade não é só o que ela significa na diminuição para o utente e para o cidadão. É também a responsabilização dos centros de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, de uma forma geral, para promover ativamente a vacinação. Quer dizer, a gratuitidade não é só o que diminui no custo do utente, é responsabilizar o Estado por uma competência que lhe está atribuída de promover ativamente a vacinação. E quero-vos dizer com toda a franqueza que há hoje, por parte dos cuidados primários de saúde, no período do outono e inverno, uma atitude ativa para que os grupos de risco se vacinem. Mas se repararmos, não há uma campanha pública de promoção da vacinação da gripe sazonal. Não estou a falar de outras gripes, da gripe A, como houve na gripe A. E, portanto, o efeito que uma medida desta tem é também sobre o funcionamento, a atividade, as prioridades dos próprios funcionamentos dos serviços. Por último, só para dizer o seguinte... Atualmente, os utentes pagam entre 3,9 euros a 5,2 euros por vacina. Portanto, consoante são do regime especial ou não. Portanto, por outro lado, a vacina hoje tem um preço de custo de 8,2 euros, 8,20 cêntimos, portanto. O Estado poderia adquiri-la por um valor significativamente mais baixo e que poderá andar na ordem dos 5,8, 5,9 euros, de acordo com a capacidade de negociação com quem produz esta vacina.
Obrigado. Sra. Deputada Clara Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, depois desta discussão, achávamos que era interessante pedirmos à Comissão, chamar cá a Comissão encarregue do Plano Nacional de Vacinação, que está no centro, que está na Direção-Geral da Saúde, que é um conjunto de peritos e técnicos que, enfim, que nos podem esclarecer perfeitamente, que podemos com eles tirar algumas dúvidas, porque há aí vacinas que de facto precisávamos de esclarecer, sobretudo vacinas relativamente a crianças pequenas, vacinas pneumocócicas, vacinas de hepatite. Portanto, há aí uma série, alguma discrepância no atual Plano Nacional de Vacinação e que nós, chamando essa comissão, poderíamos tirar algumas dúvidas relativamente a isso. Gostaríamos de ver o texto final, se o Sr. Presidente depois nos pudesse ler o texto final que o Sr. João Semedo fez a alteração, mas também queria corroborar com o Sr. Deputado João Semedo aquilo que disse. As vacinas da gripe não são propagandeadas, digamos assim. E o que vemos de vacinação em massa para as vacinas da gripe não é para poupar pneumonias. O que vemos é para a medicina do trabalho. Quer dizer, quem faz vacinação em massa para evitar absentismo, que é o grande problema da gripe a seguir à pneumonia, são as grandes empresas e a medicina do trabalho. E essa gente compra muito mais baixa do que os 8 euros e tal. Portanto, de facto, o governo também, até porque o governo tem um contingente, quer dizer, as vacinas da gripe vêm em contingente X para o país, não vêm nem mais nem menos, e, portanto, pode-se negociar a compra da vacina a um preço mais baixo. Mas ela, neste momento, só é propagandeada e usada em termos de combate ao absentismo. De facto, em termos de saúde pública, não é, e as pessoas não sabem, incluindo no Plano Nacional de Vacinação, continuavam a não saber, porque os velhotes não têm o acesso ao Plano Nacional de Vacinação, que têm as criancinhas pequeninas que precisam do boletim de saúde atualizado, e, portanto, também é mais difícil propagandear. De maneira que, se o Sr. Deputado nos pudesse ler, o Sr. Presidente, a redação final, agradecíamos. E gostávamos de, não sei se quer que façamos já o requerimento aqui, para pedir que venha à comissão, ou se fica feito oralmente e ele agora toma-se nota para vir cá à comissão.
Muito obrigado,
da Direção-Geral da Saúde.
Fica obrigado, feito oralmente. Deputada. Eu vou ler o texto. Há um requerimento feito oralmente, e como sendo feito oralmente, isso se inclui no ponto de ordem de trabalhos, que eu porei à votação, porque tem que ser votado, um requerimento apresentado pelo PSD oral, e, portanto, a mesa aceita esse requerimento oral, uma vez que está incluído na ordem de trabalhos, faz parte do ponto da discussão na ordem de trabalhos, e agora passaria a ler o texto que o deputado João Semedo apresentou da alteração. Eu tenho que votar o requerimento. Sim, mas eu primeiro vou ler o texto, se não se importa, porque, no final. O recomenda, no título da resolução, incluiu, recomenda ao Governo o estudo da inclusão da vacina no cabeçalho do título. E depois, no conteúdo da decisão, recomenda ao Governo o estudo da inclusão no programa da vacinação e por aí fora. Ou seja, foi emitido o estudo da inclusão. Não é dos cavalheiros azuis. Eu vou dar mais a palavra ao deputado Defensor Moura. Eu peço que sejam muito rápidos, porque isto não é votado cá. A resolução vai a plenário. Senhor deputado Defensor Moura, rápido.
Bem, muito obrigado. Eu acho que sempre valeu a pena a intervenção da Maria Antónia no Diário de Notícias, não é? Eu não a li, vou lê-la. Mas eu queria dizer uma coisa que considero importante. Senhoras deputadas, eu queria dizer uma coisa que acho muito importante. Eu estou deputado, não sou deputado. E por isso espero continuar a manter a minha lucidez de ser um cidadão, de ser sociedade civil, está transitoriamente nestes cargos. Por isso mantenho a capacidade de me indignar quando os políticos entram no campo que deve ser dos técnicos e que deve ser da sociedade civil. E é bom que a gente não se esqueça disso. Nós somos deputados, não somos, nós estamos deputados, mas temos de respeitar as competências e a dignidade de quem exerce profissões devidamente credenciadas. E acho que, mais uma vez, embora nós sejamos médicos e advogados e tenhamos todas aqui as nossas profissões, nós temos de respeitar o que são as instituições. Ou então temos de as criticar abertamente e dizer não está a cumprir as duas competências e deve ser substituída. O máximo que nós podemos fazer aqui é perguntar porquê que não é incluído.
Faço para a senhora deputada Helena.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu só queria fazer um pequeno esclarecimento em relação a... Falaram da propaganda, ou publicitação, ou apelo. Pode não ser passar nos mídias, mas o que é facto é que, em termos de centros de saúde, de uma forma sistematizada, é feita a divulgação, o apelo às populações e prescrita pelos médicos, sistematicamente, aos doentes que fazem vigilância, que a qual ocorre naturalmente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo.
É uma coisa muito breve, só para, com todo o respeito pelo Sr. Deputado Defensor de Moura, usar como exemplo da incongruência das suas palavras o que se passou em Portugal com a procriação medicamente assistida. Se estivéssemos à espera, se este Parlamento tivesse estado à espera dos técnicos, da sua competência, da sua vivacidade, do seu interesse, da sua dedicação, do seu empenhamento, da sua sabedoria, da sua sapiência, da sua cultura profissional, ainda não havia procriação medicamente assistida em Portugal. Independentemente... Oh, Sr. Deputado, tenha calma. Deixe-me acabar. Independentemente de estarmos de acordo ou não com as questões de ordem ética e filosófica que se levantam, não quero entrar nessa querela. Estou só a dar um exemplo concreto do vanguardismo político deste Parlamento sobre essa matéria. Andava-se neste país a fazer umas coisas sob a forma, nos casos, completamente clandestinas, noutras, sob a forma de estudo técnico, científico, universitário, usando, digamos, alguns casais com esse problema para ir tentando resolver dessa forma, meia clandestina, meia ilegal. Tivesse sido o vanguardismo da Assembleia da República, o Governo não tinha feito rigorosamente coisa nenhuma sobre essa matéria. É para isso que serve a Assembleia da República. Quer dizer... Os seus deputados, quando não gostam das iniciativas da Assembleia da República, a Assembleia da República tem que respeitar a competência dos outros organismos, não pode tomar iniciativas. Era só o que faltava. Isso é amputar a Assembleia da República, o Parlamento, de um papel importantíssimo que ele tem hoje, enfim, na vida política nacional, no edifício que nós temos, e que, digamos, delimita as fronteiras da nossa atividade. Isso é inaceitável. Há milhares de exemplos do que tem sido o papel e o contributo do Parlamento para resolver problemas dos portugueses. Não, para que serve o Parlamento? É só para fiscalizar o governo? Bem, não é que nos falte matéria, não é isso, mas caramba, que não seja só isso que o Parlamento se fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Eu pedi aos senhores deputados que agora não entrássemos na troca de palavras permanente e o diálogo entre todos. Eu acho que já é tempo mais que suficiente que estamos a discutir esta resolução. E depois haverá a sua votação em plenário, onde cada grupo parlamentar poderá expressar bem a sua vontade expressa. Desculpem, eu vou dar só 30 segundos a cada um a partir de agora. Mas são mesmo 30 segundos. Senão não saímos daqui porque se está a entrar numa situação de diálogo e não discussão. Eu penso, eu chamava a atenção dos senhores deputados para duas questões. Primeiro, com alteração de redação e com a proposta do PSD... Penso que estão salvaguardadas questões que aqui foram colocadas em termos de competência técnica de quem exerce essas funções. Segundo, com esta decisão que dávamos de votar o requerimento, está salvaguardada também o resguardo constitucional da capacidade de iniciativa de cada deputado, que também não pode ser imposto em causa. Cada deputado tem constitucionalmente capacidade de iniciativa, até independentemente do seu grupo parlamentar. E, portanto, também tem que estar salvaguardada esta questão. Portanto, eu acho que não valeria a pena estarmos aqui a entrar, porque pondo estes pontos sobre a mesa e clarificando a situação tal como ela é, não nos vamos perder tempo entre nós, porque o seu deputado fez uma afirmação, eu tenho que me defender. Acho que se pedia aos seus deputados que tivessem alguma comiseração na utilização do tempo. Doutora Paula Santos.
Vou aceder ao seu apelo e muito brevemente é só para dizer que não está, coloquei em cima da mesa, a competência técnica ou não das equipes técnicas do Ministério da Saúde. Não é isso que nós estamos a discutir. Eu acho que esse é um ponto central. Não deixa de estar em causa, até porque não são os técnicos que decidem, eles propõem, quem decide são os políticos. Não é? E é dentro dessa questão que nós estamos a discutir aqui. E o que está aqui em causa é... da possibilidade da Assembleia poder, tendo em conta a proposta que está em cima da mesa, de fazer uma recomendação ao Governo sobre determinada matéria. E a verdade é que o Governo, sobre esta matéria da vacinação, tem esta responsabilidade. Nós entendemos de que deve haver uma integração destas matérias e que deve haver um planeamento, mas não havendo, obviamente, que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para propor o que entender.
Obrigado, deputada Paula Santos. Deputada Luísa Salgueiro. Deputado Afonso Moura.
Eu queria só esclarecer o meu colega deputado João Semedo que na procriação medicamente assistida proposta a comissão para fazer e não se disse o método como ia ser feita essa assistência à procriação.
Bem, mas eu chamo a atenção dos senhores deputados que, de acordo com as propostas sobre a mesa, estamos no mesmo sistema. Propõe-se o estudo para a inclusão. E vai-se mais longe com a proposta do PSD, que é vir cá à comissão. Portanto, eu acho que não vale a pena continuar nesta discussão. Eu iria encerrar, Sr. Deputado Sérgio Paulo, muito rápido.
Provavelmente estar de acordo com tudo o que foi dito anteriormente relativamente a esta questão. Há aqui duas questões que chamaram a atenção do deputado João Semedo. É os grupos-alvo prioritários, não estão esclarecidos. Se é mais de 65 anos ou se não. Pois, mas digo eu, mas para a Organização Mundial de Saúde, que é o mesmo para a Direção-Geral de Saúde. Pronto. E a questão que se me põe é como é que chegou a este valor dos 3,6 milhões de ano, euros, porque eu acabo de receber o SMS, aliás, isto custa 3,9 euros com participar, 5,2 no regime e 8,2 de venda ao público, como acabou de dizer. Portanto, como é que chegou realmente a este valor? Porque realmente eu não sei qual é o número de população-alvo que acha que pode ser vacinada ou pode ser incluída aqui. É só pequenos pormenores para depois, na proposta final, eu ver se vê esclarecido. Muito obrigado.
Eu acho que estas questões já são questões mais pormenores, mais específicas, que podem melhorar a proposta, que ao proponente caberá ou não aceitar e estará nas suas mãos. Nós vamos dar para encerrada a discussão deste ponto, do projeto de resolução, que irá, e vou pôr a votação, o requerimento oral apresentado pela senhora deputada Clara Carneiro em nome do PSD. A vinda à comissão, com caráter de urgente, uma vez que nós temos calendarizados numa série de audições e audiências, vamos ter que encaixar isto numa reunião qualquer, da comissão de... Então, a Comissão Técnica do Plano Nacional de Vacinação. Nós informaremos, quer em ata, pois, quer na carta que vai ser feita ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, nós teremos o cuidado de identificar claramente. Ora, alguém vota contra a proposta de requerimento do PSD? Alguém se abstém? Portanto, é aprovada por unanimidade. Pois, eu vou dar urgência à audição da... Temos agora o ponto... Eu tenho agora aqui, Sr. Deputado, para distribuir dois documentos. Uma proposta de lei do Bloco de Esquerda sobre a dispensa de medicamentos genéricos sempre que o utente o solicite. E que, pelo nosso calendário, caberá ao Partido Comunista Português, ser relator. Pronto. É medicamentos. O Sr. Deputado Bernardino Soares gosta destas coisas. Vai sentir prazer em produzir este parecer. Temos Isto o quê? Há aqui também um pedido de parecer da CAI, dos Assuntos Europeus, sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2010. Pediram um parecer em maio para 2010, é quase dizer o que é que vai acontecer em dezembro. Mas, enfim, a Comissão Europeia já funciona assim. Portanto, escava ao Partido Socialista. Portanto,
o Presidente do Partido Socialista indicará oportunamente, mas neste momento não será ainda identificado o relator, mas oportunamente indicaremos.
Por isso, o seu deputado Nanino Soares que fica com... Isso. Uh,
não terá efeitos sobre isto, pois o deputado vai apresentar isto mais cedo. Mas é que ele faz um parecer também 24 horas. Como? Também, eu sei. Não temos mais nada a falar. Senhores deputados, não temos, o nosso ordem de trabalhos terminou por desta primeira parte, passaremos à segunda parte. Vamos ouvir a Apogene.
Atual, senhor Presidente. Outros assuntos, eu queria referir-me a uma proposta que apresentámos aqui à Comissão, de que fosse ouvida a equipa que está indigitada para, a partir do dia 1 de junho, presidir ao Infarmed. O nosso requerimento tem uma fundamentação. Nós julgamos que, na boa prática daquilo que é a audição dos candidatos a entidades reguladoras, embora não seja uma obrigação legal em relação ao Infarmed, se deve ouvir a equipa que vai entrar, que já está indigitada, antes dela entrar, para conhecermos as suas motivações, os seus propósitos, e, portanto, solicitaria, se houvesse acordo de todas as bancadas, que essa audição se pudesse fazer, se possível, antes do dia 1 de junho. Gostaria muito que isso fosse possível.
Significa, Sr. Deputado, que o requerimento, eu tenho aqui já o requerimento na mesa, significa que este é uma proposta que terá que ser, para ser admitido na reunião de hoje e ser votado, terá que acolher a unanimidade da Comissão. Portanto, eu ia colocar primeiro à Comissão se admite o requerimento que eu tenho aqui comigo, já agora, que eu posso ler, que é para os seus deputados saberem se admite ou não. É público que o Ministério da Saúde está a prever a substituição da direção da Infarmed e, de facto, está confirmada a saída do professor Vasco Aria e da sua equipa, que ainda há pouco tempo esteve nesta Comissão Parlamentar. Este já indigitado no Presidente, professor Jorge Turgal, que certamente está a constituir a sua equipe, tendo em conta a entrada em funções no dia 1 de junho. Sendo informado de um organismo-chave para a condução da política de medicamento e para a defesa do interesse público, a Assembleia da República não pode estar aliada destas alterações. Para mais, existiram nos últimos anos vicissitudes, por exemplo, em relação à avaliação dos medicamentos e suas comparticipações que levantam dúvidas, levantam sérias preocupações sobre a capacidade de este Instituto a enfrentar os poderosos interesses económicos do setor. Sendo o Infarmed uma entidade reguladora, há toda a vantagem que a direção indigitada possa tomar posse daqui a umas semanas, possa ser previamente ouvida pela Comissão de Saúde. Dessa forma, os deputados poderão aferir da idoneidade e independência dos seus membros indigitados, das suas habilitações técnicas e científicas e percurso profissional na área do medicamento. Assim propomos que a Comissão Parlamentar de Saúde convoque a equipa indigitada pelo Ministério da Saúde para a direção do Infarmed, presidida pelo professor Jorge Turgal, de forma a que possam ser ouvidos antes da sua entrada em funções. É isto o requerimento que eu ponho aqui à consideração, se para ser admitido ainda. É só para ser admitido. Não é para discutir. Não é o conteúdo. É só se os senhores deputados concordam que seja admitido. Alguém vota contra? A reunião de hoje. Admitido hoje. Trabalhos de hoje. É preciso ser votado por unanimidade para ser incluído na ordem de trabalho. O consenso nesta comissão é sempre por unanimidade. Não, mas aqui há sempre bom senso. O bom senso significa unanimidade, não é? Senão era o raciocínio ao contrário. Senhor deputado, eu faço consenso. Então, não havendo oposição, é admitido o requerimento hoje. E agora sim, iremos pôr à discussão e votação. Ah, eu vou pedir. Uma vez que foi admitido para a ordem de trabalhos de hoje, eu vou pôr o requerimento em discussão. O Sr. Deputado já tinha pedido a palavra há muito tempo. Faz favor, Sr. Deputado Rui Prudêncio. Pois passa-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é que será o objeto desta...
Sr. Deputado Rui Prudêncio, desculpe-me lá, mas eu acho que deveria ser o Sr. Deputado Nardino Soares a fazer a sua apresentação.
Não, Sr. Presidente, a leitura do requerimento é
suficiente. Sim, mas formalmente...
Pois se for preciso, já falam direto. Se for preciso, depois posso dizer alguma coisa, mas a leitura do requerimento penso que é claro.
Muito obrigado, mas formalmente teria que lhe perguntar. Sr. Deputado Rui Prudêncio.
Bom, dizia eu, tenho alguma dificuldade em compreender qual é que será o objeto daquilo que vamos ouvir, sendo que essa equipa ainda não tomou posse, não tendo tomado posse, tenho alguma dificuldade em perceber o que é que lhes vamos perguntar sobre o Infarmed, sendo que eles ainda não tomaram conhecimento daquilo que eventualmente se passa no Infarmed. E, portanto, mais do que isso, eu penso que vamos perguntar a essa equipa, se calhar, analisar o seu currículo ou qualquer coisa. Quer dizer, não estou a perceber que tipo de perguntas é que vamos perguntar à equipa que há de tomar conta ou há de informar sobre os temas que serão, que estão em cima da mesa no Infarmed, ainda antes mesmo de eles tomarem conta dos dossiers. Quer dizer, não sei o que é que, qual é que será o objeto. E, portanto, acho que era interessante percebermos com que intenção é que trazemos cá essa equipa para lhes perguntar o quê.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço ter, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, faço já ao Sr. Deputado Nuno Reis. Só pela parte do PSD queríamos dizer que achamos muito bem que o Infarmed, mesmo antes de tomar posse, venha cá. Porque, Sr. Deputado, nós estamos de facto a falar de órgãos reguladores. E o Infarmed é um órgão que regula aquilo que provavelmente não há muitos mais que regulam, que são 4 mil milhões de euros, que não é brincadeira nenhuma. E se eu talvez não concordo com a expressão que o PCP usou, de dizer que vamos avaliar a idoneidade, que me parece, enfim, uma palavra que eu não gosto muito neste âmbito de comissão parlamentar, mas acho que podemos avaliar a capacidade técnica e curricular. As pessoas não podem ir para uma organização destas, tem que de facto haver uma capacidade técnica para poder ir para um organismo regulador destes. E o que nós estamos a assistir, não só neste como em vários, ainda agora assistimos há muito pouco tempo o que se passou com a ESA, de facto as entidades reguladoras não estão a ter gente na sua Conselho de Administração que sejam pessoas independentes e tecnicamente reconhecidas, e é isto que nos preocupa nas entidades reguladoras e que estamos a assistir, que não se passa-se de facto algum comissariado político em entidades reguladoras, o que nos preocupa muitíssimo, por isso acho muito bem que o Infarmed seja cá chamado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, eu antes de prosseguir, de facto, a deputada Clara Carneiro colocou aqui uma questão que eu próprio, quando li, me chocou um bocado e que eu pedi ao Partido Comunista se tem abertura para, de alguma forma, é forte demais avaliar a idoneidade a uma comissão. Eu pedi ao Partido Comunista se nesse aspecto...
Sr. Presidente, se for essa a dúvida que se levanta de outras bancadas, não temos nenhum problema em retirar isso. De qualquer forma, essa expressão não significa que está em causa a idoneidade. Simplesmente, a idoneidade aí está no sentido de, sendo regulador, ser independente daquilo que vai regular. No fundo é isso, não é? É uma coisa que se exige a todas as entidades e não especificamente ao Infarmed. Mas não há nenhum problema em retirar, se for essa a vontade de outras bancadas, não temos nenhum problema com isso.
Não, muito obrigado, Sr. Deputado. A mim, agora, eu próprio, enquanto Presidente, não, choca-me um bocado e se estiverem de acordo, acho que nós tirávamos esta palavra de idoneidade, porque a Comissão deve avaliar sobretudo as capacidades técnicas de gestão e profissionais e o currículo profissional destas pessoas. A idoneidade devem ter, porque senão, então, quem o escolhe é que não tem idoneidade. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou ainda a ler o requerimento para ver se compreendo bem, porque comecei, apesar de nós não estarmos aqui nesta qualidade, que o primeiro subscritor do requerimento é jurista, eu não estou a compreender como é que nós vamos chamar aqui pessoas que não estão ainda, que estão indigitadas, mas ainda não tomaram posse. Isto no limite, nós podemos ouvi-los aqui num dia e no dia seguinte eles podem não tomar posse. Portanto, nós vamos ouvi-los na qualidade de cidadãos que podem vir a ser responsáveis pelo Infarmed. E a Comissão presta-se a ouvir pessoas que podem vir a ser. Ou nós ouvimos pessoas responsáveis por um determinado serviço, ou então, porque existe uma intenção do Governo de indicar determinadas pessoas, na fase do estabelecimento do compromisso, nós, durante esse período, vamos interferir na escolha que é de competência exclusiva do Executivo. O que eu vejo isto é que nós vamos tentar apurar o perfil de alguém como se fôssemos nós depois. Eu acho muito bem isso, por exemplo, no Conselho Nacional da Educação. O Conselho Nacional de Educação fazemos exatamente este procedimento, chamamos aqui as pessoas, ouvimos o que elas têm a dizer. Ô, Sr. Presidente, esta reunião hoje está muito perturbada e palavra de honra, nós cansamos-nos todos muito e está sempre toda a gente a falar.
Eu pedi aos seus deputados, senão não se consegue ouvir ninguém, eu próprio não consigo ouvir.
Há situações como, por exemplo, vou utilizar um exemplo, os membros do Conselho Nacional de Educação, o Governo, existe uma proposta existem até candidaturas para se apresentar os membros que vêm a compor o Conselho. A Comissão de Educação chama aqui as pessoas, ouve-as, coloca-lhes as perguntas que entende, apura o perfil e em função disso dá a sua opinião, porque depois vão ser votados. Agora, no caso de uma entidade cujos gestores são nomeados pelo Governo, num ato de escolha política, e a Comissão vem aqui ouvir acerca do perfil e da idoneidade e da capacidade técnica, mas nós é que vamos escolher os membros da Comissão. E se depois eles não tomarem posse, qual é a nossa legitimidade formal para estar a ouvir pessoas que estão propostas para, se for para ouvir os membros no primeiro dia em funções, estamos muito de acordo. Se for para ouvir pessoas relativamente às quais existe a intenção de virem ocupar determinado cargo, não nos parece muito razoável, mas posso estar a compreender mal. Do ponto de vista formal, acho que esta proposta carece de algum sentido, mas até gostaria de ouvir os proponentes relativamente a este aspecto para eu tentar compreender se existe completa falta de capacidade de discernimento de minha parte ou não.
O Sr. Deputado Bernardino Soares poderá esclarecer, mas eu, de qualquer das maneiras, ao admitir o requerimento, olhei para alguns aspectos que eu também tivesse a dúvida no início. Mas a maneira como está redigido o penúltimo parágrafo levou-me a interpretá-lo que respeitaria as condições necessárias para o respeito institucional da Comissão com o Governo, porque diz, sendo o Infarmed uma entidade reguladora, há toda a vantagem que a direção indigitada, ou seja, eu, quando olhei para isto, olhei logo que carta vou escrever ao Ministro dos Assuntos Parlamentares. E eu entendia que a carta seria a Comissão Indigitada. A Comissão que viesse cá era aquela que o Governo entendia que mandar cá. Foi assim que eu entendi. Mas o deputado Bernardino Soares poderá esclarecer isso.
Posso, Sr. Presidente, é isso mesmo. Este requerimento é feito no pressuposto que o Governo já indigitou uma direção. Eu, aliás, não pus aí outros nomes, pelo menos mais um nome já foi público, embora só na comunicação social, não no sítio do Ministério da Saúde, porque, naturalmente, quem tem que dizer quem é a equipe é o Governo. E quando dizemos indigitada, significa que é a direção que vai tomar posse daí a poucos dias. Portanto, não estamos a questionar que é essa a Comissão que vai tomar posse e que é o Governo que decide quem é que toma posse. Isso não haja nenhuma dúvida quanto a isso. O que nós queremos aqui é introduzir um mecanismo que é utilizado não só no Conselho Nacional de Educação, mas em relação a muitas outras entidades, incluindo também em algumas situações de reguladores, em que a Assembleia faz uma reunião prévia com o indigitado, não para decidir se é aquele ou não, nem para questionar de quem é a competência, mas para haver uma espécie de apresentação ao órgão que é representativo da pluralidade da sociedade portuguesa em matérias tão importantes como são as matérias da regulação. Portanto, nada disto põe em causa de quem é a competência para nomear, isso nem poderia ser, nós... Não podemos interferir na competência do Governo, nem queremos, Sr. Presidente. Assumimos que há uma equipa que está escolhida e que aguarda o momento do fim do mandato da equipa anterior, e é por isso que o mandato só começa a 1 de junho, mas a equipa está escolhida, nós não queremos interferir nisso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria José Neguinho, depois de Maria Deputada Luísa Salgueiros e depois de... Então agora... Então vai depois... E depois o deputado Silva Serpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era uma questão que eu queria colocar ao Sr. Deputado Bernardino. Vamos supor que vem esta equipa e que a nossa impressão é muito negativa. O que é que acontece, Sr. Deputado? Nada? Não, qual é o efeito prático? Não, mas não, eu não estou a fazer essas interpretações. Estou a perguntar isto. Este ato, tem que consequência. Supondo que a avaliação era geralmente negativa.
Não vamos fazer aqui uma avaliação. Desculpe.
Senhora Deputada, pus essas questões todas.
É só isto.
É só isso. Pronto,
não é pouco, Sr. Presidente. Não penso que é pouco. Isto é a questão.
Nós não vamos fazer aqui uma avaliação com nota. Nem um exame às pessoas que cá vêm. Nós vamos ouvir delas aquilo que são as suas capacidades, as suas competências e até, eu acho que eu pelo menos tenho essa expectativa e acho que isso acontecerá pelo menos uma das pessoas conheço e penso que isso acontecerá qual é o propósito, a energia que levam para esta nova função e portanto, depois, quer dizer, se houvesse aqui uma situação de total incapacidade, que aparecesse aqui alguém totalmente incapaz, nós aqui não teríamos que tirar nenhuma conclusão. Eventualmente o Governo podia tirar, mas não é esse o objetivo desta... Vamos lá ver, para ser totalmente claro. Esta proposta que fazemos não tem como agenda escondida impedir a nomeação da equipa. Esta proposta entende que é adequado que a Assembleia da República possa... conhecer antes da tomada de posse os propósitos, a capacidade, a experiência, o que anima esta nova equipa que vai ser, que está indigitada e que vai tomar posse para a direção do Infarmed. Quanto a outras conclusões, cabe a quem não cabem a quem não meia.
Presidente, desculpem só para restar que eu acho que não tem efeito prático.
Ok. Vamos agora, doutora deputada Luísa Salgueiro.
Sr. Presidente, após este esclarecimento, eu gostava de dizer o seguinte. Para mim, indigitar é um ato que não transfere qualquer tipo de competência nem de atribuições. Ninguém fica com atribuições nem competência por força de uma indigitação, que é um ato sem efeitos jurídicos, como o Sr. Deputado Bernardino Soares bem sabe. Portanto, trata-se de cidadãos comuns que virão a esta comissão dar as suas opiniões. E eu pergunto-me...
Eu pedi aos senhores deputados se podiam falar mais baixo.
Os senhores membros desta comissão terão uma missão, terão de cumprir uma missão que tem que estar estabelecida entre o indigitante, o nomeante e o nomeado. Previamente à tomada de posse, essa missão não tem de estar estabelecida. As pessoas têm de estar vinculadas a um compromisso de missão que... por força da indigitação, não existe. Portanto, nós vamos ouvir cidadãos comuns que podem vir a ser membros da direção do Infarmed ou não, porque só com o ato de posse é que passam a ter competências e atribuições, o que, do meu ponto de vista, não faz qualquer tipo de sentido. O que provavelmente estaria... Não, pelo menos, Sr. Deputado Bernardino Soares, acho que era importante que eu ouvisse o que eu estou a dizer. O que me parece é que isto faria sentido se, e até há sugestões para que as entidades reguladoras passem a ser, a indicação dos membros das entidades reguladoras passe a ser competência desta Assembleia. Eu acho e eu acho que nós podemos discutir isto, mas é isso que se está a tentar, a transformar esta comissão na entidade competente para aferir do perfil e da composição dos membros da direção do Infarmed. Não é essa a lógica. A senhora deputada Maria José Nogueira Pinto, e seguramente não é despiciando o facto de ser jurista, quando colocou quais são os efeitos desta reunião, porque se nós, no limite, chegássemos à conclusão que estas pessoas, que eu não conheço, estou a falar absolutamente em abstrato e em tese, não tinham o mínimo perfil, não iria resultar absolutamente nada, a não ser uma mensagem para a opinião pública que as fragilizasse ab initio. Portanto, o que eu sugiro é que se faça um requerimento a dizer que imediatamente após a posse, investidos de poderes para dirigir o Infarmed, formalmente representantes da direção, sejam presentes esta comissão para que nós os ouçamos. Para além do facto de a senhora ministra, que é quem tem responsabilidades políticas sobre esta, como todas as outras áreas, estar aqui presente na comissão antes e poder ser questionada sobre quais são os objetivos para o futuro no Infarmed, porque é a senhora ministra quem compete dar essas respostas, mas independentemente disso que eu já prescindo dessa discussão, porque penso que era a senhora ministra que se devia colocar e não aos técnicos que vão integrar e que vão integrar a comissão, mas dando de barato essa discussão, o Partido Socialista estará de acordo com o requerimento, desde que seja no momento em que existe verdadeiramente uma direção e logo no momento imediatamente subsequente à posse dos membros do Infarmed. Caso contrário, penso que isto é uma manobra cujo objetivo pode ser apenas o de fragilizar a decisão e os membros, as pessoas envolvidas, que eu não conheço, como disse, não está em causa pessoas em concreto, está em causa um procedimento, está em causa uma metodologia, que o Partido Socialista acha que, para além de ser formalmente desadequada, mas nós não temos que analisar aqui as coisas do ponto de vista formal, porque não é como nessa qualidade que as analisamos, do ponto de vista político, desadequada também.
O Sr. Deputado Sérgio Oliveira, eu preferia que o Dr. o Sr. Deputado Daniel Soares, no fim, fizesse uma intervenção. Pois, eu chamava a atenção dos Srs. Deputados numa outra questão de fundo. Uma coisa é a questão formal, outra questão é ter práticas. Eu, se fosse Ministro da Saúde, recebia lá e mandava buscar na semana seguinte, porque ela não é obrigada a isso. Os requerimentos são feitos aos Ministros, eu tive muitos, e eu respondia quando constitucionalmente é essa a minha função, eu posso fazê-lo. Portanto, sejamos também um bocado práticos nesta matéria. Fez escola? Não. Com resultados positivos, pelo que eu sei. Sr. Deputado, não, Sr. Deputado Sérgio Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é só para dizer que, independentemente da bondade ou da pertinência da proposta do Sr. Deputado Bernardino Soares, estou absolutamente convencido que não vai sair rigorosamente nada desta nossa conversa. Quer dizer, porque não estou a ver nenhum destes senhores que foi nomeado, que eu também estou sem saber rigorosamente, enfim, que irá tomar posse, a chegar aqui a dizer, não, olha, eu sobre isso não percebo nada, ou sobre isso não sei o quê, ou ter um currículo, a dizer, eu nunca estive ligado a nada disto, quer dizer, eu poderia ainda imaginar que se podia tentar o envio dos currículos dos respectivos indivíduos, e nós debruçarmos sobre o currículo deles. Agora, ver um indivíduo chegar aqui e dizer, não, eu não percebo nada de medicamento, olha, eu fui nomeado para isto, mas nem sei o que isto é, sei lá o que é, nem sei o que é o Infarmed, não estou a imaginar, portanto, devíamos ter aqui uma sessão, provavelmente, muito curiosa de nós a tentarmos saber e a não sabermos nada, que é, aliás, o que se passa frequentemente nestas audições, haja em vista ao deputado João Moura, que deve saber na sua missão terrível lá na comissão de inquérito, etc., que, enfim, se vão interrogando e as pessoas não vão respondendo e vão dando bem. Mas isto é o que eu só queria acrescentar relativamente a isto. Portanto, eu não sei se isto realmente poderá e terá alguma. Outra questão, Sr. Presidente, nós, com todo o respeito por todos, e sabem bem o carinho que tenho por todos, independentemente da parte política, que é, enfim, nós não podemos continuar a começar as reuniões às 10h45. Eu cheguei aqui, eram 10 horas e 2 minutos. Com todo o respeito, habituei-me efetivamente a ser pontual, o Sr. Presidente já cá estava, sabe que é verdade, e portanto acho que nós, para podermos discutir depois as coisas com alguma calma e com alguma serenidade, temos que começar a horas. Muito obrigado, Srs. Deputados e Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Nuno Reis, muito rápido agora.
Sr. Presidente, eu começo por lhe agradecer ter-me dado a palavra e gostava de dizer o seguinte. Eu secundava toda a intervenção da coordenadora do PSD, a doutora Clara Carneiro. E secundava no sentido de dizer, em primeiro lugar, que de facto a palavra idoneidade nos parece forte para aqui estar, mas de resto não nos opomos minimamente ao que está aqui em causa. E muito provavelmente, até porque estamos no dia 19 de maio, ouvir o Infarmed, o indigitado Infarmed antes de 1 de junho será, na prática, impossível e, portanto, o móvel deste requerimento acabará por não se poder cumprir. De qualquer das formas, esta discussão que aqui estamos a ter tem por pano de fundo, efetivamente, um conjunto de nomeações que têm vindo a ser feitas nos últimos tempos de pessoas que estão, do seu ponto de vista político, muito próximas da esfera da responsabilidade do seu Primeiro-Ministro, independentemente das suas qualidades técnicas, que não estão aqui em causa, nós de facto só conseguimos acabar com esta aura de suspeição que inevitavelmente se gera se for a Assembleia da República ou outra entidade, nomeadamente o Sr. Presidente da República, a passar a serem os responsáveis pela nomeação das entidades reguladoras. E esta é uma questão de fundo que ao PSD é muito cara e que não abdicaremos dela. No futuro próximo voltaremos a trazê-la à Assembleia da República. E, portanto, apenas para terminar, nós não percebemos com franqueza a estranheza de estar aqui a colocar em causa o princípio de se ouvir uma entidade antes dela tomar posse. Por essa ordem de razão, a Comissão de Economia, por exemplo, não poderia ouvir o Conselho Económico e Social antes de ele ser votado. E, portanto, não podemos colocar aqui esse tipo de considerações porque é perfeitamente legítimo a Comissão Parlamentar de Saúde ouvir, é perfeitamente legítimo a Comissão Parlamentar de Saúde ouvir a entidade indigitada antes dela tomar posse, como noutros casos, o Conselho Nacional de Educação é outro exemplo. Não nos parece que haja aqui qualquer tipo de problema. E a questão aqui é uma questão essencialmente política que ficaria resolvida de outra forma. De qualquer das formas, nós não nos opomos a esta pretensão do PCP, sendo certo, também consideramos, tanto nós a 19 de maio, efetivamente acabaremos por ouvir a entidade indigitada já depois da sua posse, que é isso que no fundo está a preocupar o Partido Socialista.
Bem, eu antes de passar a palavra final neste debate ao senhor, o senhor tem alguma intervenção a fazer? Então eu pedi-lhe para ser muito rápido, porque o Partido Socialista já gastou 10 minutos disto.
Muito bem. O deputado Bernardino Soares sabe que eu sei, que ele sabe, que eu sei, que ele sabe o que ele quer saber. Sei o que é que ele quer saber.
Eu pedi aos seus deputados para não haver ruído de fundo e ser rápido.
Eu creio que é muito claro quais são as intenções desta comissão ao chamar cá os membros da oposição, chamarem cá as pessoas que foram indigitadas. Só que então tem que ter o devido cuidado quando escrevem as coisas. Porque escrever aqui que querem ver as habilitações técnicas e científicas e o percurso profissional e a idoneidade e independência dos membros indigitados não tem nada a ver com saber quais são os propósitos, nem o programa, nem qual é a missão que vão desempenhar, nem a energia. O que está aqui escrito é outra coisa. Só falta pôr aqui se é amigo do seu Primeiro-Ministro, para ser mais claro, conforme o seu deputado Reis disse. Eu acho que quando se tem os objetivos, é preciso que seja claro a dizer quais são os objetivos. Queremos saber o que se propõe fazer, como vão fazer e onde vão fazer.
Deputado Danilo Soares, vai, eu fazia aqui. Senhores deputados, eu peço-lhes que nós sejamos, por um lado, respeitemos o regimento, as questões institucionais, mas também sejamos pragmáticos na forma como atuamos. Porque atuarmos sem efeito ou sem consequências, estamos a passar um atestado de incompetência a nós próprios. E, portanto, eu referi há bocado que o requerimento, independentemente das opções políticas, está escrito de uma forma, a consequência prática vai ser outra. E, portanto, o que eu deixava aqui como última intervenção a seu deputado Nandinho Soares é se o texto do requerimento não será melhor ser transformado num texto que tenha uma consequência lógica e até que não ponha em causa o papel da própria Comissão. Porque, conforme eu disse, senhor deputado, vai haver ser feito um ofício, daqui a dois dias está no Ministro de Assuntos Parlamentares, dois dias depois estará na Ministra da Saúde, a senhora Ministra tem a capacidade de decisão e quando vierem cá, vêm depois tomar posse. Portanto, eu acho que é nesta lógica de funcionamento que nós, Comissão, deveremos. Se todos os argumentos que aqui foram utilizados em relação às entidades reguladoras, eu acho que não podemos transferir essa discussão para aqui, porque essa é uma outra discussão noutro local, e por mais, eu não ponho aqui em questão os direitos e a validade da discussão que cada partido político teve sobre a mesa. Coloco apenas a questão que é o que sair daqui é uma decisão da Comissão. E ao ser uma decisão da Comissão, ou tem consequências práticas imediatas, ou então nós estaremos a chutar para o lado. Não marcamos golo. E, portanto, quando nós estamos a chegar ao Campeonato do Mundo, nós queremos marcar golo. Sr. Deputado Bernardino Soares, deixava-lhe assim a sua última palavra. Deputado João Sevedo.
É só para dizer que, digamos, o que nós aqui aprovarmos depende da vontade política para concretizar o que decidirmos. Eu recordo, todos sabemos, que ainda há muito poucos dias uma comissão desta Assembleia reuniu um domingo de manhã e, portanto, aquilo que nós decidirmos, se houver vontade política e determinação no sentido de concretizar o que decidirmos, a qualquer momento se pode fazer esta audição antes da prevista tomada de posse, que é dia 1 de junho, se não estou em erro. Pronto, e já agora aproveito para acrescentar, não tinha intervindo neste debate, que eu estou de acordo com a proposta do PCP e julgo mesmo que ela é uma boa prática e que ela introduziria muita transparência em todos estes sistemas de transparência, no sentido de informação, esclarecimento do que está na perspectiva dos vários gestores de organismos públicos e institutos públicos, que ela seria uma boa prática até para outras situações, até porque estão em curso uma série de nomeações no Ministério da Saúde, que seria bom que esta prática também se lhes aplicasse. Obrigado.
Sr. Deputado Júnior Fernando Soares, para encerrarmos então o debate.
Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte, aplicando aqui a dialética hegeliana, a nossa tese foi contraposta aqui uma antítese muito, muito forte e, portanto, fazendo a síntese, eu acho que podemos aprovar o nosso requerimento é este que está aqui, este é o do PCP. A Comissão pode decidir, e estaremos de acordo com isso, que não se fará esta audição antes da tomada de posse, mas sim imediatamente a seguir, como propôs a senhora deputada Luísa Salgueiro, e que na carta que se escrever não vai a questão da idoneidade, porque isso também incomoda o PSD. Agora, senhor Presidente, o que nós escrevemos aqui está certo. Eu acho que é uma obrigação de qualquer direção de entidade reguladora ou até outro organismo público que é nomeado apresentar as suas credenciais à Assembleia da República. Isso não é nenhuma ingerência nem nas suas próprias funções nem na competência do Governo. É um dever de transparência pública em relação à Assembleia da República e em relação a todos os cidadãos. E é isso que nós queremos ver cumprido nesta audição. Também isso. E certamente teremos muito gosto em ouvir quais são as perspectivas dessa equipa para o desenvolvimento do seu trabalho futuro. Mas também a apresentação daquilo que são os seus créditos para desenvolver este trabalho para o qual agora vão ser nomeados. Isso não tem nada de ingerência. Isso é uma prática de transparência e nós não abdicamos dela.
Sr. Deputado Nandinho Soares, mas eu tenho que lhe colocar uma questão, porque tenho que pôr o requerimento à votação. No parágrafo 2º diz que se pretende ouvir a equipa indigitada antes de 1 de junho. Aquilo que acabou de referenciar foi que o requerimento se mantém, nem toda a sua extensão, mas que ouviremos a equipa logo que tome posse. É isso, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, o que eu quero dizer é que este texto, nós mantemos o que dissemos neste texto. E posso agora fazer um novo requerimento oral, se assim for aceito, propondo que a audição seja então logo a seguir à tomada de posse e que na carta que vai ser escrita dos objetivos se retire aquela expressão que o PSD solicitou que se retirasse. Pronto, penso que isso...
Senhores deputados, eu peço licença ao Partido Socialista ao seguinte. A partir do momento que se chama uma equipa já com posse dada, naturalmente que o proponente pode pôr o que entender. É um direito que lhe assiste. Vota-se ou não se vota. Mas a partir daí, pode querer saber qual é o currículo, qual é a sua capacidade técnica, o que é que faz, o que é que fez. A partir do momento que ele tomou posse, ele tem um conteúdo funcional e um âmbito de intervenção, e nessa altura, quem propõe o requerimento pode propor tudo. Não é aí que está a questão. A questão que eu pedi ao Sr. Deputado Bernardino Soares, que ele concordou, foi que eu próprio não gostava que as pessoas que pudessem ser funções profissionais se pusessem em causa a idoneidade. E o Sr. Deputado concordou. E, portanto, a idoneidade sairá e a carta que fizermos, pomos nestes termos sem a idoneidade. Penso que é isso que está sobre a mesa. E que, então, a equipa, na carta que fizermos, imediatamente à tomada de posse, venha à Assembleia. Senhores deputados, concordam? Vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votamos por unanimidade que, imediatamente após, eu farei todo o cuidado. Aliás, no próximo dia 25, a Sra. Ministra, falarei com ela para que a equipa venha cá na semana seguinte. Mas, ao Sr. Deputado Bernardino Soares, agora surgiu aqui uma dúvida que me foi colocada pelos serviços de apoio. Mas o que votamos é este requerimento com alterações ou é o seu requerimento verbal?
Sr. Presidente, tanto me faz como eu entendo.
Então eu considero a proposta verbal do Sr. Deputado Bernardino Soares para que venha imediatamente a seguir. Só ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez terminada a nossa discussão, vamos passar agora à segunda fase da discussão, que é com a APOGEN. Podem entrar.
Senhor Presidente,